No estúdio. Opa, ao vivo. Bom, gente, boa noite. Boa noite, pessoal aí que está chegando. Boa noite. A gente hoje vai dar continuidade, né, às entrevistas com o grupo de trabalho da ANPEP, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. E o nosso grupo de trabalho, que é em Psicologia do Esporte, a gente está fazendo uma série de entrevistas, aí essa é a 11ª, onde a gente está recebendo hoje, né, a psicóloga, professora, doutora Andréa Pesco. Seja bem-vinda, Andréa. E a
Obrigada,
gente vai
Marina.
bater um papo aqui, né, sobre a trajetória dela, sobre, principalmente também, a parceria, né, das instituições como a ABPEX com o GT de Psicologia do Esporte, né? Então, vou fazer uma breve apresentação, já que ela vai poder contar bastante sobre o percurso dela na Psicologia do Esporte, né? Mas a professora é a doutora Andréa Pesca, né? Ela possui pós-doutorado em Psicologia do Esporte pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. É mestre e doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, realizando seu sanduíche na Michigan State University. A psicóloga também, atualmente, né, é docente da Uniavan, em Balneário Camboriú, não é isso, Andréa? Depois
Isso
você
mesmo.
detalha mais. E a Andréa, ela tem passagem por diversos laboratórios, né, tanto no Brasil quanto em Portugal. Ela vai detalhar um pouco mais sobre isso, né, dessa relação também da psicologia do esporte, né, no Brasil e em outros países também, como no caso de Portugal. E atualmente, né, a Andréa é presidenta da Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício, que é a ABPEX, né? Está na gestão de 2020 até 2023. Então, seja muito bem-vinda, Andréa, para a gente começar aqui nosso bate-papo. Se você quiser fazer algumas considerações a mais aí sobre a sua apresentação, antes da gente começar.
Boa noite a todos, boa noite Marina, muito
Boa
obrigada
noite.
pelo convite. É sempre um prazer poder estar falando, né, sobre psicologia do esporte, é uma área que a gente almeja tanto o crescimento e o reconhecimento, né? Então, muito obrigada. E fico muito feliz de ver que essas tecnologias, elas nos ajudam, né? Hoje a gente está com o Nordeste e o Sul pertinho um do outro. Então,
Verdade.
eu acho bem legal isso e proporciona uma interação, né, mais
Sim.
gostosa. Então, acho que,
Sim,
como a
sem
Marina
dúvida.
já me apresentou, mas eu vou contar um pouquinho da minha história, porque a minha história, ela tem tudo a ver com a pesquisa, ela tem tudo a ver com o porquê hoje eu estou também, né, na ANPEP. Então,
Sim.
eu fiz graduação lá, eu já sou formada há 22 anos, eu fiz graduação em psicologia, mas eu atuo no esporte desde o meu estágio, antes de terminar a faculdade. Então, eu já estou na psicologia do esporte lá há uns 23 anos. E acabei lá naquela época, eu falo assim o tempo, né? Parece muito tempo, mas naquela época não. Já tinha psicologia do esporte, a gente sabe que aqui no Brasil já vem desde 1958, porém na faculdade não tive nada, né? Absolutamente
Sim.
nada. E eu, então, por isso que eu digo que eu caí nessa área de paraquedas, mas eu acho que o pouso foi bem leve e suave, porque eu amei, eu me apaixonei, e aí eu comecei a fazer todas as minhas especializações nessa área. Então, como naquela época não tinha a especialização em psicologia do esporte, primeiro eu entrei no mestrado. E entrei no mestrado assim, daquele tipo assim, vou fazer a prova e pronto, até por incentivo muito da minha família, que é uma família de professores, né? Meus pais são professores. Então, eu peguei e fui. E nisso eu passei no mestrado. Deu bom. Passei no mestrado com um
Agora
professor de
tem que
psicologia,
fazer.
no esporte, e agora? O que que eu vou fazer, né? Mas eu já trabalhava no esporte, eu já estava há 2 anos, 3, num clube de futebol, que foi onde eu comecei o estágio, no Avaí Futebol Clube. E aí, então, eu já tinha a prática. Então, encarei nisso, eu disse, bom, então eu tenho que procurar alguma coisa que agregue, porque no próprio trabalho eu já estava sentindo falta. Eu fui fazer uma especialização primeiro em gestão de pessoas nas organizações, que me ajudou muito a trabalhar num time de futebol, né? Naquela época a gente não tinha muita sustentação científica no Brasil, tinha fora, já andava, mas aqui a gente, né, ainda remava um pouco.
Sim.
E até mesmo de prática. Então, eu fui e depois eu fiz uma em fisiologia do exercício, para realmente eu poder conhecer o movimento, a questão do esporte, do exercício e como o nosso corpo se comporta, né? Então, eu falo, eu não sou fisiologista do exercício, eu realmente, tipo, eu era a única psicóloga em 61 alunos, eu era a única psicóloga, mas era o jeito que eu tinha de me aproximar mais. E aí, fazendo mestrado, e o meu mestrado, como eu trabalhei com atletas lesionados, ele juntava, né, educação física, fisioterapia, de certa forma, tudo. Medicina. Então, eu senti a necessidade de ter um pouco mais de conhecimento, né? Não ser especialista, mas ter conhecimento.
Sim.
E aí, eu entrei para pesquisa. E aí, eu comecei a fazer o meu caminho, né? Adorei o mestrado, daí nisso logo eu continuei, né, com as equipes esportivas que eu estava sempre, nunca larguei. Então, naquela época eu estava com futebol, estava com consultório e ainda estava com uma equipe de tênis em outra cidade aqui. E aí logo eu comecei a dar aula, e só que eu senti a necessidade de parar um pouco entre o mestrado e o doutorado, porque eu estava trabalhando muito, estava viajando muito aqui por Santa Catarina até para dar aula. Eu parei, acho que uns 3 anos, eu tentei, não passei, daí eu fiz de novo, porque naquela época tinha prova, né? Então eu passei na prova, passei na entrevista, não, passei na prova, passei no projeto, passei na entrevista, só que eu fiquei em terceiro lugar. Então eu conto isso até para as pessoas verem assim, que a gente não pode desistir, às vezes a gente passa, mas às vezes tem pessoas que estão ali na nossa frente, né?
Sim.
E o doutorado e o mestrado e doutorado foram na psicologia, não tinha linha, não tem a linha de psicologia do esporte aqui em Santa Catarina, mas tem a linha de avaliação psicológica, né? Psicossocial, saúde e desenvolvimento psicológico, e dentro dessa linha eu peguei a área de avaliação psicológica. E aí eu fiz o doutorado nessa área, com o professor Roberto Cruz, e me apaixonei de novo. Então, hoje a minha linha de trabalho maior é avaliação e é esporte, né? As duas andam muito juntas na minha vida, e como abordagem, a abordagem cognitivo-comportamental. Então, hoje, na docência, se resume a isso a minha vida, né? Estágios em terapia cognitivo-comportamental, porque eu sou clínica e eu sou clínica no esporte, né? Psicóloga clínica do esporte, avaliação psicológica e psicologia do esporte. E aí, com isso, eu fui, como eu entrei de cabeça na avaliação psicológica, eu já estava dando aula em avaliação psicológica, porque eu já fazia parte do laboratório de avaliação do professor Roberto, mas não tinha passado no doutorado ainda. Mas passei num concurso, numa universidade aqui, um processo seletivo, para ser professora de avaliação psicológica. Então, eu até digo que de avaliação eu passei da prática para a teoria. Do esporte eu passei da prática para a teoria. Sempre foi assim, né? E com isso aí, eu, por causa da pesquisa, por causa da minha intenção na avaliação psicológica, eu fui para os Estados Unidos. Eu trabalhei lá com a professora Débora Fels e tive o prazer também de poder estar no grupo de pesquisa do professor Daniel Gold. Mas eu era locada no grupo da professora Débora Fels, por causa da minha pesquisa, que era em autoeficácia, né? E a área dela. E do professor Daniel Gold, eu fui convidada a participar dos grupos dele. Tudo que o grupo fazia, ele me convidava. Então, foram 5 meses muito, muito prazerosos lá para mim. Eu aprendi muito, muito.
Imagina!
Foi um grande desafio na minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu entendo inglês, mas sou muito envergonhada para falar. Mas encarei bem, assim, e isso então só veio a me motivar cada vez mais a querer realmente a pesquisa, né? Então, eu trouxe para o Brasil uma teoria, que era da professora Débora Feltz, eu validei uma escala para autoeficácia dos treinadores aqui. Aí, com isso, a BPEX, ela surge com esse nome em 2015, né? Mas ela é a antiga Sobrap. Então, com isso, eu nos Estados Unidos, eu já estava tendo contato, a presidente do momento, que era a professora Márcia Walter, já estava em contato comigo, me convidando para fazer parte, e com isso começou a surgir a fazer os congressos, a gente começou a fazer congressos estaduais, até a gente trazer o congresso internacional, brasileiro, internacional para aqui, para cá, para Florianópolis. E aí eu tive o grande prazer de poder trazer a Débora Feltes, o Daniel Gold, né? E
isso foi em que ano, essa época que você ficou nos Estados Unidos? Foi em que
eu
ano?
Eu fiquei nos Estados Unidos em 2011, início de 2012, finalzinho de 2011 ali. Eu acho que eu fui em outubro e voltei finalzinho de fevereiro. Ia completar 5 meses. Depois me arrependi, porque eu devia ter posto mais. Mas tudo bem, valeu a pena. E o Legal. Congresso Internacional aqui, onde a gente trouxe os dois, e a gente trouxe dois australianos também, mais um italiano, um português. Aí foi em 2013, final de 2013.
Não, te pergunto, porque eu, né, comecei lá na Psicologia do Esporte na época do mestrado, e eu estudei com o João Carlos Alquieri, né? Que é da avaliação psicológica, e eu lembro que tem um capítulo de livro, eu não lembro exatamente qual o título, mas tem um livro desses da Casa do Psicólogo, que era de Psicologia do Esporte, que tem um capítulo que é dos dois, né? Do João Carlos Alquieri e do Roberto Cruz. Sim. E aí, você falando, né, do Roberto Cruz, aí eu lembro, né, de, tipo, umas primeiras leituras que eu, né, que eu fazia, que eu tinha acesso, que eram aqueles livros, né, da Casa do Psicólogo, Psicologia do Esporte, aí eu lembro deles dois. E eu fui fazer o mestrado com o Alquieri justamente por conta desse capítulo que eu vi. O Alquieri tinha saído do Rio Grande do Sul e tinha ido para o Rio Grande do Norte, né? E como eu estava aqui na Paraíba, eu falei, ah, vou lá para o UFRN, que é aqui do lado, e vou fazer mestrado com ele, porque ele vai me aceitar em alguma coisa de esporte. Já querendo. Aí eu me lembrei agora falando. Aí eu perguntei da data desse congresso, porque depois, né, que eu fiz o mestrado lá com o Alquieri em psicologia, né, assim, eu validei uma escala de motivação para o exercício, mas no doutorado eu não consegui continuar trabalhando com esporte, né? Assim, a minha tese de doutorado não foi em psicologia do esporte, foi bem nessa época, 2012, 2013. Aí eu não estava muito próxima como hoje, né, da psicologia do esporte, mas uma pena que eu perdi esse evento aí que vocês organizaram.
Aí foi bem legal, sou suspeita de sim. Foi um outro grande desafio na minha vida, porque eu peguei de cabeça e deu assim, cara, e agora? Vamos lá, comecei a pegar um grupo aqui, aí a Birgit, que é minha super parceira, que é minha sócia, a gente tem uma consultoria agora, né, que a gente abriu, e nosso foco é muito a cursos, docência e pesquisa, e também consultoria. A Birgit é minha vice, então a gente se conheceu há 10 anos atrás e começou a caminhar juntas, né, e deu, além da nossa grande amizade. E eu disse assim, tu encara essa comigo, porque eu não vou pegar sozinha. Encaro, eu falei, então vamos lá. E foi um congresso muito legal, a faculdade que eu dava aula aqui em Florianópolis, que eu fiquei 13 anos, nos deu total apoio.
Legal.
Então isso foi muito importante para a gente. Eu vi que a gente sente ali que aquele congresso aqui também foi um start assim, para muitas coisas, tanto na minha vida quanto na própria associação, sabe?
Sim.
Então, foi ali que partiu. Vamos começar a movimentar. E aí, até a troca do nome vem em 2015, por questões burocráticas mesmo. Então, sim, que a gente teve que remanejar e poder fazer da melhor forma possível para o momento, né? Mas continuando com toda a história, claro, porque a própria Sobrap foi quem acreditou na Andrea, né? Quem colocou, me chamou e vamos lá. E se hoje eu estou como presidente, é por causa dessa iniciativa lá da Márcia lá atrás, em 2012.
Começou já há bastante tempo.
Eu já participava, né, de todos os congressos, sim, na área, desde o finalzinho da faculdade, quando eu entrei lá de paraquedas no esporte, no futebol, e que eu chego, nunca esqueço, que eu fui falar com o treinador, e eu e minha colega, e daí a gente pergunta, ah, então tá bom, vamos lá, né, as duas bem, o que a gente pode lhe ajudar, o que você gostaria que a gente trabalhasse, perguntando, pensando que ele ia me dar na mão, assim, ó, faz isso, assim, tudo, sério, eu sou uma pessoa que eu não consigo disfarçar. Eu falei, tudo? Mas tudo o quê? Tudo que tu puder da psicologia do esporte. Eu olhei pra minha amiga e falei, tá errado, né? O que eu vou fazer
agora?
Como
assim?
Como assim? E daí corre, né? Vai para tudo que é área, vai para os campos, vai ajudar. E aí foi uma trajetória muito legal, porque eu vejo que eu amadureci muito nesse tempo, até poder chegar, fazer o meu doutorado, fazer meu pós-doutorado em Portugal, que foi o divisor de águas para mim, tanto em termos pessoais quanto profissionais. Depois daí, eu tenho parceria com a FMH até hoje, então eu dou aula no doutorado deles, né?
É isso que eu gostaria que você falasse um pouco mais, assim, depois, né, quando você fez mestrado, doutorado, você falar um pouco mais dessa sua parceria, né, com essas universidades enquanto orientadora, né, de mestrado, doutorado. Eu não sei se você também orienta no Brasil, acho que sim, né? Mas se você puder falar um pouco dessa parte da pós-graduação, assim, né? As suas contribuições, o que é que você tem orientado, né? Os tipos de pesquisa. Uhum. E como é, assim, na faculdade lá, por exemplo, em Portugal, né? Que é em outro país, como é que funciona essa questão do mestrado, né? Das linhas de pesquisa, como é que funciona um PPG lá, né?
Uhum.
O pessoal que está assistindo comparar, vamos dizer assim, com aqui no Brasil. Você acha que é muito diferente, né? Já que você também estudou na Federal de Santa Catarina.
Uhum. Então, vou aproveitar e já trazer, já que eu estou falando do doutorado, pós-doutorado, e daí eu conto aí. Daí, como eu fiz o doutorado com o Roberto, e eu e o Roberto, a gente fez uma parceria muito legal. Ele abriu dentro, porque o laboratório do professor Roberto, que é o Laboratório Fator Humano na Universidade de Santa Catarina, ele é um laboratório de avaliação psicológica, né? Uhum. E aí, quando eu entro, ele já tinha tido uma orientanda lá no mestrado. Aí, quando eu entro para o doutorado, ele fala, bom, então agora a gente vai fazer uma linha. Então, dentro de uma das linhas dele, que é a linha 2, que é de instrumentação psicológica, dentro dessa linha, dos pontos chaves, é o núcleo de avaliação e intervenção em psicologia do esporte e do exercício, que daí é coordenado por mim. E aí começa toda a minha parceria no PPGP.
Legal. Né?
Que é dentro da psicologia. Então, todos os mestrandos e doutorandos que passam pelo laboratório do Roberto com um foco em psicologia do esporte, eles acabam sendo orientados por mim, né? E aí, com isso, tem um outro laboratório, que é o Laboratório de Avaliação Psicológica, que é do professor Carlos Henrique Nunes, né? Que eu acho que você deve conhecer também, o Sancinete Nunes.
Sim.
Ele também tem, quando o Roberto não pega, porque eles, né, têm as vagas,
a seria, dependendo do ano.
Eu também oriento, já, porque já é o terceiro que eu oriento também com o Carlos, então são meus dois parceiros dentro da UFSC, né, em avaliação psicológica.
Legal.
Mas claro que a minha parceria mesmo, o meu vínculo mesmo é com o Laboratório Fator Humano, do qual até o professor Roberto me colocou como vice-líder do laboratório, uma época, agora que eu ando um pouco mais afastada, e agora eu vou, né, presencialmente, acho que todo mundo, né? Mas como eu fiquei um tempo também em Portugal, essas minhas vindas e vindas. Sim. Então, no Brasil, eu faço... A minha grande parceria é com o professor Roberto. Então, eu coriento todos os mestrados e doutorados que passam por ele, em que ele é o orientador.
Uhum.
Depois, com isso, eu vim, então... Eu fui fazer meu pós-doutorado em Portugal, que, na verdade, eu ia fazer o pós-doutorado com o Roberto. Já estava o projeto pronto, eu ia entrar, em 2014 eu ia fazer. Em 2013, nesse congresso, veio o professor Sidônio Serpa. E aí eu perguntei para ele, eu já tinha visitado Portugal, tinha ido num congresso lá, que foi o congresso qual eu conhecia a Birgit, e eu perguntei se eu poderia fazer 6 meses do pós-doutorado com ele, que eu faria 6 aqui, né, ou a metade do pós-doutorado, ou ficar alguns meses. E ele falou, não, faz pós-doutorado todo comigo. E aí eu até fiquei dividida, porque, ai, como é que eu vou falar isso para o Roberto, né? Aí o Roberto me deu total apoio, vai, vamos fazer, me ajudou. A gente fez todo o programa, eu fui pela CAPES, então. fui bolsista CAPES, tanto no sanduíche quanto no pós-doutorado. E aí, então, eu chego em janeiro de 2015. Na verdade, eu chego em Portugal no dia 2 de janeiro de 2015, para começar o ano. E aí, lá eu vou para o Laboratório de Psicologia do Desporto, que até então, era coordenado, né, pelo professor Sidônio Serpa, e foi com ele por qual eu fiz o meu pós-doutorado, meu projeto. Como o meu projeto envolvia avaliação psicológica, envolvia a construção de um instrumento, o professor Sidônio chama o parceiro dele, grande amigo e parceiro profissional dele, que é o professor Antônio Rosada. Do qual hoje eu posso até chamar de amigo, porque é um professor que é meu amigo, que é um grande parceiro profissional. E o professor Rosado entra para o projeto, para o meu projeto de pós-doutorado, porque o meu objetivo era desenvolver uma escala de alta eficácia para os atletas. Aí agora, né? Focar
específico.
Nos atletas.
Específico. Uhum.
Isso. E aí começa a parceria, só que daí começa os novos desafios. Porque, vou desenvolver a escala, ok, e aí? A gente entra com o modelo teórico, só quem escreve é a Feltz, e vamos. Então, eu fiquei 7 meses, os sete primeiros meses em Portugal, só estudando o modelo teórico.
Imagina.
Desenvolvendo. Como que eu vou fazer? E aí, achando as brechas, né, do que eu poderia realmente fazer. E até que, então, eu acho que aí que foi realmente o start para a grande parceria, foi quando eu fiz uma reunião com o professor Rosado, com o professor Sidônio, em que eles falaram, tá, qual é o teu projeto? Eu peguei e falei, e eu, como eu já estava estudando, né, aprofundando, eu pensei, olha, mas eu vejo que, na verdade, o melhor, até para os atletas e para os psicólogos, é a gente não ter uma escala geral, é a gente ter uma escala por dimensão. Então, é a gente fazer 6 escalas.
Tome.
E aí, o professor Rosado, que veio da psicometria, e começou a bater. E eu indo, tá. Ok.
Nossa.
Então, tá, então vamos ficar assim.
Uma bateria. Uma bateria. De uma escala virou uma bateria.
Sim, eu nem imagino. Por isso que a gente está nas etapas finais para as validações, porque é muita coisa.
Nunca
que eu ia fazer isso num ano, né? Já estou há 5 anos trabalhando nisso.
Sim, sim.
E aí, eu lembro, como se fosse hoje, que eu fui para casa, ok? Daí, no outro dia, eu voltei, eu estou chegando na faculdade, o professor Rosado, ele me chama de miúda, né? Que eles chamam muito lá. Miúda, vem aqui, miúda. E eu falei, oi, professor. Sim. Você sabe que o que você quer fazer é difícil? Eu, sim, sei, professor. Mas você quer fazer isso? Eu falei, quero. Você vai bancar isso? Eu falei, vou. Daí ele assim, mas é muito difícil ele fazer assim. E ele fazer de novo, é muito difícil. Daí eu olhei para ele. Tá, professor Rosado, mas me diz uma coisa, é muito difícil ou é impossível? Ele assim, é muito difícil. É bom, se não é impossível, então eu vou fazer, vamos fazer. Cara, eu digo que ali foi um marco, porque assim, eu acho que... E eu também, o que eu desenvolvi depois, eu tive que voltar para o Brasil, porque eu tive 7 meses de bolsa. Fiquei 4 meses no Brasil, aí o professor Sidônio e o professor Rosado pediram para eu voltar na minha série, se eu podia, eu voltei. Daí era para ficar 2 meses, nisso o professor Sidônio entrou em licença médica, e aí quando eu vi eles tinham mandado o meu nome para a comissão científica da faculdade para eu substituir o professor Sidônio.
Nossa.
Então eu fico dando aula lá, eu acabo ficando 8, 9 meses. E aí construindo uma parceria ótima com eles, e ainda mais com o professor Rosado ali, porque eu estava no gabinete dele trabalhando, desenvolvendo as pesquisas, continuamos desenvolvendo, e aí a gente surge e passa para 7 escalas, uma geral e 6 dimensões. Então vai só aumentando.
Estava aumentando o trabalho.
Aumentando. Daí a gente já tem as análises preliminares, já desde 2018, 17, 18. E a gente está na pesquisa. Só que o mais legal dessa pesquisa, Marina, e tu que é da psicometria deve saber, é que a gente também demorou muito tempo na análise semântica, porque o que a gente quer é uma escala em português para os dois países.
Aí é difícil. Mas
então,
não
por
é
isso que está
impossível.
demorando um pouquinho mais. Eu já até falo, porque muita gente me
Entendo.
pergunta, eu falei, gente, não é tão fácil
Sim.
assim.
Não, é muito complicado, porque por mais que português, né? Enfim, mas português de Portugal é totalmente diferente do português brasileiro. E semanticamente, para atleta entender, então, tem que
É.
ser um negocinho bem. Eu estou compreendendo a dificuldade.
Sabe que aí a gente ficou assim, ó, acho que um ano só nisso. Vai, volta, vai para os estudantes, volta, arruma, faz, sabe? Até porque, assim, para nós, era eu, o Roberto também está nessa parceria, então tinham os dois lá e nós dois aqui, mas tem muita coisinha que muda, sabe? E aí, então, nesse momento, firma realmente a parceria, porque daí eu já dava aula no doutorado enquanto eu estava lá. Na verdade, eu sou convidada, eu faço um seminário junto com outro professor, e aí eu começo a conhecer os outros professores lá. Então, eu faço parceria com o professor Vitor, que é da pedagogia do esporte, e bem da área da observação, dessa área quali, né?
Legal.
E co-oriento aí o professor Rosada, e o professor Sidônio. É, depois de um tempo voltou, aí eu estava no Brasil, e depois ele acabou se aposentando e acabou indo para uma outra, um mestrado em uma outra universidade. E eu e o professor Rosado quis continuar com a parceria até hoje, né? Então, agora na pandemia, eu faço online as participações, geralmente janeiro, às vezes em junho, que é quando tem os seminários. E eu já fui coorientadora de mestrado com o professor Rosado, sou coorientadora de doutorado com pesquisas dele, algumas, a maioria das brasileiras, né? Mas também já ajudei muito. E sempre quando eu estou lá, porque desde 2015, quando eu não estou morando lá, eu vou e volto todo
Fica
ano.
indo e voltando.
Vou e volto. E daí, sempre que eu estou lá, eu chego orientando ele, fala com ela. É ela que vai me. Então. Aí nasce uma grande parceria, onde eu sou convidada, então, às vezes, né, para esses seminários, para algumas aulas ou coisas que o professor Rosado precisa, sempre em parceria com ele. E acabo, então, orientando algumas pesquisas. Eu acabei dando aula lá também no mestrado, quando o professor Sidônio saiu, não foi só na graduação. Então, o meu vínculo com os PPG são, PPGP são tudo lá, é PPG, né, que na psicologia, é tudo
Lá
de.
não é aqui, no daqui é o do Roberto Cruz, é em psicologia. Lá é em desporto, não é isso?
É, lá é na
Ciências do desporto.
Faculdade de
Faculdade de
Motricidade Humana,
Motricidade Humana, é Motricidade
só
Humana.
que a linha de pesquisa deles lá é esporte e exercício. E
Ah,
aí,
legal.
dentro da linha de esporte, tem a psicologia esportiva, tem a pedagogia, tem a gestão daí, né? E aí
E
eu
quais
acabo indo para a
são,
psicologia.
André, assim, atualmente, quais são, assim, os temas de pesquisa, né? Fora essa questão da alta eficácia, né? Você está orientando mais focado mesmo ainda nessa questão da alta eficácia para concluir, né, esses instrumentos, ou tem outros temas que você gostaria de falar de pesquisa que você
Não,
tem feito?
o instrumento de autoeficácia está mais
É o
comigo, com a gente
principal, né?
mesmo, mas eu estou orientando aqui junto com o professor Carlos, daí, é o doutorando dele, o Fabrício, que é da Abrapesp, até, o Fabrício Raup. Eu sou coorientadora dele, e aí ele está estudando a autoeficácia para atletas.
Ah, que
E aí,
legal, muito
então, a
bom.
gente tem a parceria, vai vir, a gente está estendendo, vamos dizer assim, o nosso projeto também para abarcar a pesquisa do Fabrício,
Entendi.
que é uma grande parceria, acho que vai ser uma coisa muito legal que vai vir aí também.
É, porque da autoeficácia dá para estudar várias coisas, né, a partir dela. E com
Sim, só
vários
que o dele vai
públicos
ser de alta
também.
eficácia mesmo, no
Só
paradesporto.
que o público é que é específico, né?
Isso. Aí, alinhando isso, tem assim, os estudos em autoconfiança, né? Que começou lá com a Gabriela. Tem, isso vou dizer mais do Brasil, vou dividir assim que é mais fácil. Tem o de coping da Fernanda, que ela terminou o mestrado, e agora foi para o mestrado da Cíntia também, e está indo para o doutorado dela, ela é com o Roberto, né? Com o Roberto. E o da Cíntia é coping e histórico de lesão. atletas com histórico de lesão, que a lesão é também a minha área do mestrado, é uma área que eu adoro, né? Mas sempre alinhando aspectos psicológicos e avaliação psicológica, sempre. Tem
essa raiz, né?
A escala, isso. Aí aqui também, nesse meio, surge uma parceria com um laboratório da Universidade Estadual de Santa Catarina, que é o laboratório, enorme nome, mas eu vou dizer, é o laboratório do professor Fernando, que ele estuda tanto a área de gênero, a professora Gislaine faz parte, né?
Do laboratório,
legal. Sim. E eles acabam me convidando, então, a ser pesquisadora, colaboradora do laboratório. Okay. E lá eu oriento, então, o doutorado do Alan, que aí eu trouxe comigo para o Alan e o Thiago, eu trouxe eles comigo também para a associação. E aí o do Alan é na área de instrumentos, peraí, deixa eu só lembrar, tem um nome antes que eu não estou lembrando, mas, bom, é para saber os papéis na área do esporte. Está falhando aqui, tem um monte de coisa aqui, saliência de papéis. Saliência de papéis. A gente está trazendo a teoria para o esporte. Então, eu cooriento aí também.
Legal.
Nisso, já tive algumas estagiárias lá no laboratório do professor Fernando, e aí eu orientava pela faculdade, pela graduação, né? E em Portugal, eu fui coorientadora, então, da Anne, e ela fez um estudo sobre grit, né? E vai, provavelmente, continuar com ginastas. E ela está no doutorado lá, né? E tem também uma parceria numa pesquisa de liderança, sempre voltando para aspectos psicométricos, né? Deixa eu ver, tem outras lá. Lá teve uma também, teve mais uma de grit. Então, é tudo voltando para essas áreas. Pega um aspecto em fenômeno psicológico e a psicometria.
E aí, com o objetivo de validar escalas desses construtos, ou de usar esses instrumentos...
Com o objetivo de validar, construir, fazer adaptação transcultural, e principalmente pesquisas lá, pesquisas Brasil-Portugal.
Brasil-Portugal, sempre com essa ponte, sempre, né, Andréia? Muito bom.
Sempre com
eu sempre vi assim, Portugal como uma... como é que se diz? Um lugar de muita força da psicologia do esporte, né? E eu acho que é bem importante a gente... Por exemplo, né, ter a sorte de ter uma pesquisadora como você que tem essa ponte. Eu lembro né, que sempre me vem à mente assim, como é que se diz? O país Portugal quanto muito forte, assim, nessa, muita tradição né, nos diversos tipos de ciências do desporto, de modo geral, e a psicologia ali no meio. Né? Seja...
A faculdade lá, a motricidade humana, ela é muito forte, né? Então, em várias áreas, na pedagogia, na gestão, na psicologia, né? Então, por exemplo, da faculdade de motricidade humana, tem o Sidônio, o professor Sidônio, que foi, né, vamos dizer, dessa geração primeiro. O professor Rosado. E tem um que anda aí, permeia também na questão da psicologia do esporte e do treinamento, que é o professor Duarte Araújo. Né, que também é da FMH. Então, eu fico muito feliz, assim, porque eu... Vamos dizer assim, que alguns PPGPs, até para participar de banca, perguntam, da onde tu faz parte, né? O que aparece para mim é justamente essa parceria com Portugal, né? Que é isso que me faz estar em algumas bancas, porque tem alguns PPGPs que, principalmente na psicologia, que eles... Fashion, né? Só para quem é professor ou está vinculado a um programa de pós-graduação.
Alguns têm essas exigências.
E aí, com isso, nessas minhas indas e vindas em Portugal e coisa, eu acabo sendo convidada, então, pelo Eric Conde, para fazer parte do grupo da ANPEP, né? Então, eu e o Franco, eu sou, junto com o Franco, nós dois entramos, então, éramos os primeiros da BPECS lá, Depois tem também a professora Adriana Lacerda, que está com a gente. Então, eu acho que é um grupo que está mostrando realmente essa coisa das que as associações podem falar juntos, podem estar no mesmo lugar, sabe? Agora, fico muito feliz, assim, eu tenho uma conversa muito fluida com o professor Rodrigo Pierre, né? E que agora é presidente da Abrapesp. Então, a gente conversa muito, assim, e alinha coisas, porque o que, que a gente pode fazer em prol da psicologia?
Uhum.
E isso é o que me deixa mais feliz e contente, sabe? E saber que essa minha trajetória, ela contribui para isso e contribui para novos profissionais, para novos pesquisadores e para uma conversa mais fluida, né?
Acaba abrindo portas, né, para várias outras pessoas que têm interesse, né? E justamente, né, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa parceria, né, da ABPEX com o GT. Você participou você participa do GT desde a primeira reunião, desde quando?
Qual
de 2000. Se eu não me engano, eu entrei em 2000 e a primeira que eu fui foi em 2018. Eu lembro que tu já estava, que tu falou um pouco dessa questão internacional, me lembro.
Isso.
E aí eu acho que teve, eu não lembro se teve uma ou duas antes. Eu acho que foi a segunda essa, porque teve, acho que a primeira foi em 2016.
Foi uma antes, foi Maceió alguma, não foi?
Isso, aí essa eu não estava ainda, então acho que você está desde o início, então.
Eu já estava lá, eu lembro, foi em 2016 em Maceió.
Isso,
então, tava, tinha feito inscrição, tava meu nome, tudo, só que foi o ano que eu fiquei em Portugal, de repente. Foi o ano que eu fui convidada para dar aula e caía bem no período que eu não estava aqui ainda.
Entendi.
Então, até o professor Eric disse, não tem problema, tu tá no grupo, só que eu não vou conseguir estar presente, né?
Você tava, mas não,
naquela
não
época,
foi
a gente não tinha todo esse tempo.
É verdade.
Então, mas eu estou como integrante do grupo desde 2016.
Desde o início, legal.
Desde o início, isso.
E aí, quando você... Pode falar. Não, eu ia pedir só para você reforçar, né, essa questão de como é que tu vê essa parceria das instituições, você já começou falando, né? Acho que o GT, ele é esse espaço que tem gente da Abrapesp, que tem gente da ABPESP, que tem gente que não está em associação, mas são... né, diversos pesquisadores que atuam em PPGs no Brasil, enfim. Né, e eu acho que é isso, assim, o objetivo de fortalecer a pesquisa de modo geral em psicologia do esporte, né, a pós-graduação em psicologia do esporte. E aí a gente vê, né, as associações como sendo importante para esse fortalecimento também, né, da área como um todo.
Sim.
E aí
Sim.
eu queria que falasse um pouco da ABPES, né, você está à frente, como foi, né, assumir aí esse papel?
Então, foi uma coisa assim, ó, muito legal quando eu fui convidada, né, até porque uma coisa que eu acho muito legal da Ampep é que tentam, tu vê assim, a gente acaba tendo o Brasil inteiro ali, né, então une todas as regiões do Brasil, discutindo Sim. em prol de uma mesma disciplina, E uma coisa boa que eu acho que foi muito essa turma aí, primeira ali, o professor Alberto Figueiras, o Conde, que vieram assim, pô, mas não precisa só quem está dentro de uma pós-graduação, né? A gente tem muitos pesquisadores que não estão, mas estão ali fazendo em prol da pesquisa. Por exemplo, eu e a Birgit hoje, a não ser na faculdade, na graduação, que eu oriento, né? Monografias, TCCs, tudo, mas a nossa pesquisa hoje, no Brasil, é vinculada à nossa consultoria, e a gente faz muita pesquisa, né? Então, assim, eu acho que o grupo hoje mostra que a gente pode ir muito mais além. Claro, é importante a gente ter os departamentos, né, as pós-graduação, óbvio que é importante, mas a gente precisa também mesclar. E isso que é legal do nosso grupo, né? Eu não posso dizer em propriedade dos demais, mas eu posso dizer do nosso. E que tem ali, eu lembro que em 2018 tinha até estudante, né? Tinham doutorandos, que hoje são doutores. Então, tu vê assim, a gente vê as pessoas
evoluindo,
se unindo em prol disso. Olha os livros que a gente pôde fazer e que veio a contribuição de vários grupos de pesquisa, acho que a gente tem muito mais a unir, acho que tem muitas outras pessoas que a gente pode trazer e agregar, que ainda não estão, e que estão em programas de pós-graduação, às vezes também em programas de pós-graduação na educação física, e aí isso eu acho que é uma coisa para a gente conversar e ver como também trazer, né?
Sim.
Mas eu só vejo o grupo crescendo, eu só vejo o grupo se aprimorando e procurando trazer muito mais recursos técnicos científicos para a área do para nossa área, né? Que eu, tu e todo mundo que está ali somos apaixonados, né?
Todos juntos em um prol comum, né?
Isso que é o mais legal. E aí a questão da BPEX vem aí como um... Eu estava no Brasil, foi 2020. Aí eu vim para passar um mês no Brasil, por causa da pandemia, eu acabei ficando 3 meses, e aí depois eu voltei. Depois eu vim, fiquei trancada aqui, acabei ficando aqui. Mas aí vem começa, né? Pô, vamos fazer, e a própria Regina Brandão, que é a ex-presidente, né? Ela fala, Andréia, por que que... Isso a Birgit já estava falando comigo, tudo, mas ela também vem e traz, né? Por que que tu não te candidata, né? E eu estava muito resistente, mas eu vi que várias pessoas do grupo vieram a falar comigo e me dando credibilidade, apoio, assim, de que eu né? estava preparada para aquilo, né? Até hoje eu não sei se eu estou preparada, mas eu e aí é onde eu trago a Birgit e o Franco e falo, olha, eu vou, mas eu vou se vocês estiverem comigo, né? Porque nós temos dois vice, eu não sei como é que é o de vocês, mas nós somos um presidente e dois vices. E aí, se vocês estiverem comigo, eu encaro essa. E aí, com isso, a gente teve uma... Na verdade, foi unânime, né? A nossa votação. E a gente começa a trazer outras pessoas novas também para agregar. Então, a gente começa a misturar ali as várias gerações, né, da psicologia do esporte. E acho que uma das questões que... Não sei, mas eu acredito que as pessoas que falam comigo, do grupo, e acham isso muito bom, é essa minha... A minha neutralidade, entendeu? E a minha boa relação com todos, e principalmente com a Abrapesp, entendeu? Eu nunca entendi por que não ter uma boa relação, e eu sempre construí isso. Hoje eu estou à frente da ABPEX porque, sim, eu construí uma história ali dentro, né? Mas que não anula nenhum outro. Então, acho que a união, eu falo muito isso com o Rodrigo, assim, eu sou totalmente a favor dessas integrações, de pensar como melhorar, como unir, como fazer. E eu sei que ele pensa assim como eu também. Então, eu acredito que a gente começa a ter uma nova geração aí. Eu espero que quem venha depois da gente continue isso também. Até porque nós somos a geração, as que vêm depois da gente vão nos ter como modelo.
Como referência. Exemplo, né? Isso, exato.
Como referência, isso. E aí vem a minha gestão, então, e que eu digo que não é minha, mas é da minha equipe toda, e a gente está aí batalhando, vai ter um congresso agora, então, e a gente vai ser em novembro. O de vocês foi ano passado, né? É sempre
foi intercalo. Ano passado.
Isso. A gente até procura fazer isso. Nosso vai ser, então, agora 2022, em novembro, de 12 a 15 de novembro, no Rio de Janeiro. Então, a gente quer presencial, a gente está fazendo tudo. Logo, logo, a gente já colocou aí o Save the Date. E em breve saem as inscrições.
Legal.
O Rodrigo vai estar com a gente, já está confirmado, já é uma presença confirmada. Uhum. A Abrapesp junto com a gente. Então, eu acredito que vai ser um momento também de de grande parceria, assim, sabe? E de mais um momento ícone para o crescimento da psicologia do esporte, não só no Brasil, mas para que a gente poder estar se firmando, né? A gente já, nós, tanto nós quanto a BPEX e a Abrapep estão na PsiSUR, que é aquela de psicólogos, né? A Organização de Psicólogos do Esporte da América do Sul. É, as duas fizeram parceria, presença no Congresso da Ibero-Americana. Então, olha que legal, a gente está aí, então todo mundo indo junto, agregando. É, temos a parceria com Portugal, com Espanha, então isso só agrega para todos
nós. Com certeza. Com certeza. E uma coisa que eu estava pensando quando você estava falando é que a psicologia do esporte, né, ela tem uma característica que é bem peculiar, assim, né, talvez diferente de outras áreas da psicologia. Porque é uma área que talvez tem... o que eu vejo, assim, né, de pessoas que participam do GT, por exemplo, né? Que, como você estava falando, é um GT diferente de outros GTs, porque não tem esse foco só de pessoas da pós-graduação. Mas por quê? Porque a psicologia do esporte, se a gente for pegar o pé da letra, não tem psicologia do esporte na pós-graduação, assim, especificamente, né? Infelizmente, a gente não tem um programa, né, de mestrado e doutorado específico em psicologia do esporte no Brasil. Então, eu vejo que a psicologia do esporte, né, essa parte de pesquisa e de pós-graduação, né, que é, vamos dizer assim, o central do GT, né, da ANPEP, tem muita influência também de... É uma área que é peculiar porque tem essa influência das pessoas que estão na prática também. Então, a psicologia ainda, assim, em muitas áreas ainda tem muita essa separação, né? De, ah, ou você está na pesquisa ou você está na prática. E o que eu vejo muito desse GT do pessoal da psicologia do esporte, você é um exemplo, são pessoas que estão na prática e que também estão na pesquisa, né? Que fazem pesquisa, que fazem prática, que orientam alunos, mas que também é psicólogo, né? Então, eu vejo como uma área que é realmente peculiar e não tinha como o GT não ser formado por pessoas com essas diferenças mesmo, né? Tanto que a ANPEP precisou, né, abrir exceção aí de alguns detalhes, né, do GT e tal, para poder a gente ter essa oportunidade, né, de estar na ANPEP também, né? Uhum. E é como você falou, é muito legal essa integração. Eu também sou totalmente a favor da integração. Eu acho que uma área, quando se une, né, o fortalecimento vem, né? Então, claro. Se tem cisão, se tem confusão, enfraquece. Então, se tem essa integração, é bom para a área como um todo. E é como você estava falando, todo mundo ali é apaixonado pela psicologia do esporte, né? Então, vamos colocar esse amor que a gente tem acima, né, de divergências, das diferenças, né? Claro. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso.
Mas,
né?
Eu digo, Marina, a nossa, vou dizer assim, a nossa, porque a gente é... A nossa geração está fazendo isso. E isso é muito legal, é muito gratificante, entendeu? Sim. É algo que a gente... Pô, se a gente vê... Tá todo mundo... Não, eu não sou de uma, tu é da outra. Ai, não... Nós somos todo mundo do esporte. Se hoje esporte, a gente está em associações diferentes, isso é só uma questão, né, do momento. Só que o próprio GT, ele mostra isso. O GT é que uniu isso, entendeu? Isso que é interessante falar. O GT uniu isso. E o GT traz, assim, pessoas da prática, como tu falaste. Se a gente contar no dedo, eu acho que é quase meio-meio ali.
É.
Então, a gente tem muitas pessoas na prática. Por quê? Porque a psicologia do esporte, e tu sabe, né? Sabe tanto quanto eu, é pesquisa e prática o tempo todo.
É, exato.
É. Então, é muito gratificante, assim, fazer parte de um grupo que está deixando a sua marca, entendeu? Isso eu tenho certeza. Nós, a nossa geração, está deixando uma marca para mudar... Não digo a história, mas... Né?
Não tem como mudar o passado.
Da psicologia do esporte. E aí eu acho que da história da psicologia do esporte a Cris falaria muito bem, né?
Sim. Pois é, e é como tu estava falando, a gente vai virar referência para os próximos, para as próximas gerações, né? Então, se a geração vê essa integração, a probabilidade, né, de continuar com essa integração é maior. E eu ia finalizar, a gente está já terminando o nosso tempo, e eu ia finalizar justamente... né, pedindo para, se você quiser fazer ainda algum comentário sobre como é que você vê a psicologia do esporte hoje no Brasil e no mundo. Acho que a gente já meio que começou falando um pouquinho, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa.
Eu vejo, senhora, o que eu acho que o mais importante falar, porque a gente sabe que a psicologia do esporte é, na Europa, nos Estados Unidos, a pesquisa ela vai um pouco à frente, mas eu acredito que a gente já chegou muito perto, já está muito perto, né? A gente tem pesquisadores excelentes na nossa área. Sim. No Brasil. Né? Ah, mas nossos pesquisadores vão para fora. Ok, mas os de lá têm vontade de vir para cá. Eu contava lá, tinha estudantes que vieram para cá, mestrando, gente que veio morar para cá para fazer mestrado, doutorado, porque reconhece a importância, né, do Brasil. Mas o mais importante de tudo isso, que eu acho que é extremamente importante a gente ressaltar, é o quanto nós, brasileiros, por causa da nossa produção, por causa da nossa prática, da nossa determinação em buscar o melhor desempenho, o melhor rendimento para a psicologia esportiva, estar em grandes congressos mundiais, internacionais. Olha o Franco aí na ISSP, né? É a nossa
muito
referência.
Importante.
Como eu falei antes, tanto eu quanto o Cris na Ibero-Americana, né? A Tabata estava, não sei se é a Tabata ou o Rodrigo que vai continuar lá na PsiSUR, mas são as associações. Então, nós estamos deixando a nossa marca e nós estamos mostrando. Olha, o Brasil, tanto em prática quanto em pesquisa, também pode ser referência. E é a psicologia do esporte. Na Olimpíada, na última Olimpíada, nós mostramos isso, né? Olha o que a gente tem dentro do Comitê Olímpico hoje. Mas foi uma construção da nossa área
Exato.
Desde lá de 2012. Então, eu acho que a gente tem muito o que percorrer. Muito. A gente tem um caminho maravilhoso pela frente. Mas, Marina, a gente já está conseguindo deixar nossa marca lá.
Pois é, eu vejo, Nossa Senhora, eu vejo esse crescimento, essa evolução da área aqui no Brasil, né? E fico muito feliz, assim, de estar fazendo parte disso, né? Muito honrada, assim. Eu falo que eu sou café com leite na psicologia do esporte mesmo, assim, que vamos dizer assim, minha formação é mais, né, de avaliação psicológica, de psicometria, mas sou apaixonada por esporte e sempre fui tentando, como a grande maioria, né? Assim, lá atrás, quando a gente era graduando, não tinha nada, e hoje eu já vejo. Né, os meus alunos, hoje mesmo participei de uma banca no PPG de psicologia, que é de uma professora da área, a orientadora nem fui eu, a orientadora foi uma colega minha que é da área de avaliação psicológica, uma ex-aluna do Ricardo Prime, que a menina pesquisou, estava pesquisando sobre desenvolvimento positivo de jovens e mais focado, uma parte, né, da dissertação focada para avaliar a influência do esporte nesse desenvolvimento positivo. Eu falei, gente, que legal! No meu PPG, com outra pessoa orientando, que nem sou eu, porque geralmente quando se fala em psicologia de esporte, geralmente sou eu fiquei morta de feliz. Ou seja, até assim, a área vai tá avançando e os próprios estudantes estão cada vez mais interessados, né? Eu concordo muito com você, que a gente já está virando referência, né? A psicologia de esporte brasileira e vocês, né? Você que está na ABPEX, né? O Rodrigo agora que está na Abrapesp. O Franco lá no IE. Nossa, assim, muito importante esses lugares, né, que muitos de vocês do GT estão ocupando, e o próprio GT de Psicologia do Esporte, né, que acaba unindo essa galera toda e que com esse mesmo objetivo de manter cada vez mais esse fortalecimento e esse crescimento da área, né? E eu fico realmente
Porque
muito
o
feliz.
GT, ele foi, eu acho que o. Como é que a gente diz?
Divisor de águas, não
Não,
sei se
eu acho que ele foi um. Eu estou errando assim de
disparador,
funcionar. Hã?
um disparador de
O
repente.
disparador, isso, é o que eu estou fazendo assim com a mão mesmo. O disparador principal dessa união, sabe? Desse fortalecer, assim. Então, a área precisa disso. E a gente tem que pensar na área, né?
Com certeza,
Então,
acima de tudo.
eu acho que o GT só tem a crescer, só tem a crescer. E isso eu digo assim, depois a gente conversa, eu, tu e o pessoal do GT, mas eu acho que tem mais pessoas para a gente trazer, para agregar cada vez mais conosco, né?
Inclusive, a gente está no período, né, de... A gente tem até 10 de março para inscrever o GT. Eu estou, né, organizando vamos dizer assim, essa parte mais burocrática, né? Logo, logo entro em contato com todo mundo do GT. E eu não sei exatamente, né, o período de entrada de novos membros e tal. Não sei se seria agora nessa inscrição, mas tudo indica que sim. Mas, sem dúvida, eu vou puxar uma reunião para a gente poder ver isso, que concordo com você, assim, o espaço, né, ainda cabe muita gente.
Claro, claro. E a gente tem muita gente para contribuir aí.
Com certeza. Andréia, querida, estamos finalizando aqui o nosso tempo, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo, conhecer um pouco mais da sua trajetória. Como eu falei, já tinha escutado um pouquinho você lá no GT em Brasília, mas não sabia de, né, de tantos detalhes e fico muito feliz. É muito bom a gente... Uma coisa é a gente ler lá no Lattes, né? Ver o Lattes da pessoa. É. Outra coisa é a gente escutar a pessoa falando, né? E assim, eu vejo o amor que você tem realmente pela área, a forma como você construiu aí sua inserção na psicologia do esporte, junto, né, com a psicometria, com a avaliação psicológica, mas te parabenizar, né, pela sua trajetória, pela sua realmente influência na psicologia do esporte, né, pela sua contribuição com a área. Né? Então, foi um prazer aqui conversar contigo. E estamos à disposição para a gente continuar, né? A gente se vê sempre, né? Continuar se vendo aí nas reuniões do GT. Você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade.
Eu só tenho a agradecer, né? Muito obrigada. É sempre um prazer poder estar falando, porque como tu disseste, ver lá no Lattes parece tudo bonitinho, parece que a gente não tem dificuldades, né? Mas olha... Para chegar, e é bom, eu não reclamo das dificuldades, porque eu acho que são as dificuldades que impulsionam. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio, assim, eu preciso de desafio para me mover, assim, né? Então, a psicologia do esporte, ela nos proporciona isso também. Então, sim, agradecer muito ao GT, agradecer muito a você, Marina, pela condução do GT agora, e tá... fomentando e provocando cada vez mais as nossas discussões, as nossas ideias. Eu fiquei um pouquinho ausente ali na última reunião, mas no final do ano eu passei aí por umas questões de saúde, né? Mas graças a Deus está tudo bem, então já estou pronta, não digo para outra, mas pronta para ter forças aí para o GT e para todas as parcerias aí que vocês quiserem. Nós estamos com vocês, não é a Andréia, é a Andréia, é o grupo da ABPEX, pode contar com a gente. Tá?
Obrigada.
E muito obrigada. E convido, né? Deixa o convite aqui. Espero todos vocês no Rio de Janeiro, de 12
já
a 15 de novembro, tá? Presencial. Vai ser na Barra. Vai ser um congresso muito legal. Vai vir com uma programação aí bem diferente. A gente quer ousar e trazer um pouco mais de diversidade, né, para dentro da psicologia do esporte. Então, a gente aguarda vocês. Em breve já deve estar saindo a programação.
Joia. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, pessoal que está nos acompanhando. Tchau, Andréia. Até mais. Tchau, tchau.
Boa noite. Tchau, tchau.